Olá, esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Você não tem ideia o privilégio que é ser um semeador. Porque você não está dando nada seu. Você já tem um dono. E tudo que você tem, tudo que há em mim, é para bendizer o nome do Senhor. Mas quando uma semente sai da sua mão, ela jamais sai da sua vida. Porque a semeadura não é obrigatória. Só a colheita que é obrigatória. Não tem nada que você recebe da parte do Senhor se não for por meio do esforço, da fé. O reino de Deus é tomado por esforço. A fé sem obra é morta. Se você não abrir pelo menos a boca e não colocar os pés em direção daquilo que você quer, você nunca vai receber nada do Senhor. Uma mulher tinha um fluxo de sangue e ela estava há 12 anos sangrando. Mas aquela mulher teve uma atitude. Ela enfrentou o preconceito, porque uma mulher com fluxo de sangue era tida por imunda. Ela enfrentou o preconceito, ela enfrentou a debilitação, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou todas as dificuldades que ela tinha ali, e ela disse: se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela estava determinada, ela tocou. E quando ela tocou, Jesus parou. E Jesus disse: opa, alguém me tocou. Os discípulos piraram a cabeça e disseram: poxa, Senhor, a multidão te aperta e te comprime, e o Senhor quer saber quem te tocou? Isso é loucura. Ele falou: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Quem tem fé, tem atitude. Quem não tem atitude, não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você não agrada a Deus dando nada para Ele. Você agrada a Deus recebendo dEle. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 19. Eu quero compartilhar algo aqui que vai mexer com o teu coração. Perguntei para o Espírito Santo o que era para nós falarmos. Ele me deu isso aqui e eu quero compartilhar. Mateus capítulo 19, verso 27. Versículo 27. Deus falando com você. O Senhor ministrando ao teu coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, ouça, que é com você. É um particular de Deus com você. Mateus capítulo 19, verso 27. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Você pode entender um pouquinho a respeito da pergunta de Pedro aqui? Numa certa altura, lá no capítulo 19 de Mateus, que tem 28 capítulos, Pedro estava andando com Jesus, não sei se já fazia um ano e meio, ou dois anos e meio, mas já estava andando há um tempo com Jesus, mas ele estava andando dentro de uma expectativa. Talvez você esteja querendo andar com Jesus dentro de uma expectativa, e talvez a sua expectativa não é o certo. Pedro estava andando dentro de uma expectativa. Pedro tinha uma expectativa de ser o capitão da guarda real do Senhor quando ele implantasse o reino dele. Porque Jesus disse que ele vinha trazer um reino. Eles achavam que o reino que Jesus vinha trazer é desfazer todo aquele reinado daquela época. E Jesus ia estabelecer, ia juntar discípulos, montar soldados e fazer alguma coisa muito interessante ali, e tomar o reinado e tirar César do poder e tirar aqueles tiranos que estavam dominando o povo, ia trazer um grande reino. E Pedro imaginou: poxa, se eu andar com Jesus, se eu ficar com Jesus, se eu caminhar com Jesus, eu vou ser um camarada muito especial. E eu tenho certeza absoluta que aquele que barrava as criancinhas para não aproximar de Jesus era Pedro. Pedro andou armado com Jesus durante 3 anos e meio. Pedro desfilava a sua espada. Para onde ele andava, ele estava segurando a espadona e Jesus andando. E Jesus nunca falou para ele: Pedro, larga essa espada. Nunca. Jesus não se mete na sua vida. Ele só faz o máximo que ele faz, é isso aqui, ó. Bate. Se você abrir, ele entra. E ele podia falar: Pedro, larga essa espada. Não. Ele andou com Pedro, Pedro andando armado. Então Pedro sentiu: cara, eu sou a segurança de Jesus. Eu vou ser o ministro das forças armadas de Jesus. Então ele andava desfilando a espadona. Você pode ver que lá no Getsêmani, quando foi prender Jesus, ele sacou da espadona dele e cortou a orelha do soldado. Por que que ele cortou a orelha do soldado? É que Pedro, na carne, ensurdeceria qualquer um que aproximava de Jesus. E Jesus pegou a orelha, colocou de volta a orelha e disse: Pedro, aquele que fere com a espada ferirá. Você está atrapalhando alguém que vai me escutar. Quem é você para me defender? Se eu sou o Criador do céu e da terra, por que que você vai levantar a espada para me defender? Sendo que eu podia orar e Deus mandava um exército de anjos me salvasse. Você está querendo fazer isso? Criatura querendo salvar o Criador? Guarda isso. Pedro andava com Jesus dentro de uma expectativa do que ele podia fazer para ele. Talvez você esteja aqui me olhando e você está cheio de expectativa. Por que que você não bane do seu coração todas as suas expectativas e pergunta para ele o que que ele quer para você? Dá menos trabalho. Talvez você tenha um sonho: eu quero ser um grande pregador. Talvez Deus quer fazer de você um grande empresário. Ou talvez Deus quer fazer de você o melhor limpador de piso da igreja que existe, o mais ungido que existe. Para Jesus você limpa a igreja? Para Jesus você canta? Para Jesus você prega? Então é bom você deixar os seus planos, seus propósitos, seus projetos para Ele. Ele decidiu o que Ele quer para você, porque o que Ele quer para você é melhor do que o que você mesmo quer para você. Nenhum filho sabe o que é melhor para ele do que o pai. O pai sabe o que é melhor para o filho. Por isso talvez teu pai é muito chato com você. Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. E Pedro estava ali, todo envolto de um mundo natural. E um dia ele chega para Jesus e disse assim: Mestre, nós largamos tudo e te seguimos. O que haverá para nós? O que que isso vai me dar de lucro? Eu quero ver o que que tem para mim. Eu deixei tudo que Pedro estava deixando, era literalmente tudo. Ele deixou as redes, ele deixou o barco, ele deixou a esposa, ele deixou os filhos, ele deixou a casa, e ele andava sem morada, sem parada. Um dia ele estava aqui, o outro dia ele estava ali. Um dia comia bem, outro dia não comia. Um dia recebiam eles, o outro dia bania eles. Um dia queria apedrejar eles. Quando foi para ressuscitar Lázaro, ele falou: nós vamos voltar lá. Eles queriam nos apedrejar lá, e o senhor está chamando para voltar lá. Vamos embora, Pedro, eu pago a conta, pode ir comigo, vamos embora, não vai apedrejar não. Você vai ver o maior milagre que já existiu, você vai ver um morto de 4 dias voltar à vida, Pedro. Não discute as minhas razões, Pedro, vamos comigo, vamos embora. Pedro é aquele que mais discutia, é o que mais falava, é o que mais tinha ensinamento na Bíblia, é o que mais perguntava, é o que mais levava tacada do mestre, até endemoniava na frente do Senhor Jesus. Sai de mim, Satanás, para trás de mim. De tão carnal que ele era, ele dava espaço até para o diabo falar na mente dele. E um dia chega e indaga Jesus. Verso 27. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Isso me interessa. Quando você deixar tudo, é que você vai descobrir o que vai haver para você. Jesus só deu a resposta para Pedro porque literalmente Pedro tinha deixado. E olha que o negócio de Pedro estava dando certo. Ele estava numa crise violenta, não pegou nada. Jesus mandou ele lançar a rede, ele lançou, encheu de tantos peixes. Sob o mandato de Jesus, enche mesmo, não é verdade? Jesus mandou você fazer um negócio, você faz, que dá certo. A hora que ele pegou um monte de peixe, não cabia mais os barcos dele, veio outros barcos, ele sanou todas as dívidas dele, pagou tudo. Jesus falou: agora vem cá, me segue. Ele tinha experimentado uma coisa boa. Ele saiu do negócio de peixe, do negócio dando certo. Apanhou muito peixe, estava dando certo. Provavelmente Deus te chama quando está tudo dando certo. Fala: vem cá agora. Aí você fala: não é possível. Se tudo está dando certo, Deus te chama quando tudo dá certo também. Para o mais certo ainda. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quanto na regeneração, o Filho do Homem assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora eu quero que você viaje junto comigo. O que é trono em termos de Deus? Em termos de eternidade? Para vocês que deixaram, para você que teve renúncia. Tem gente que acha o seguinte, tem alguém que diz para mim: pastor, eu aceitei Jesus, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de prostituir, eu parei de mentir, eu parei de lesar as pessoas, e Deus não faz milagre na minha vida. Eu falei: mas agora que você acabou de fazer o certo, aí, não fazer isso é seu dever, ser honesto é seu dever, não mentir é seu dever, não roubar é seu dever, não desejar mal para as pessoas é seu dever. Até aí você está indo dentro do seu dever. Eu quero saber além disso. Se além disso ele te chamar e você deixar sua casa, sua família, sua esposa, e deixar tudo em segundo lugar para colocar ele em primeiro lugar, aí você está deixando alguma coisa. Até então, você deixar do cigarro, você deixou do quê? Você está matando o seu pulmão, você está acabando com sua saúde. Então deixar do cigarro não é favor para Deus, não é favor para você. E tem gente: ó, eu deixei de fumar, Deus, agora eu quero um milagre. Ó, Deus, eu deixei de tomar cachaça, agora eu quero um milagre. Filho, você deixou, foi o que estava fazendo mal para você. Então tem gente que acha que renúncia para andar com Deus é deixar o pecado. Não, filho, o pecado é obrigação de todo mundo deixar. Eu quero ver além do pecado. O que é além? É deixar tudo, colocar tudo em segundo lugar e Deus em primeiro. Isso é deixar tudo. Se Deus falar para você amanhã: sai daqui e vai morar lá em, lá onde só come calango, lá no Nordeste. Ele fala: não, Deus, isso aí é aprovação, não tem jeito. Mas quem é servo? Ele chegou para Ananias e disse: Ananias, vai para a rua chamada direita, na casa de um certo Judas, que tem um homem lá chamado Saulo, está lá orando. Vai lá falar para ele: Senhor, mas esse homem veio fazer mal para nós, ele veio diretamente para me pegar, porque eu sou discípulo do Senhor. Ele falou: vai lá, me obedece. Vai lá enfrentar quem vai te matar. E ele foi. Chegou lá, converteu. Arrancou as escamas do Paulo. O Saulo passou a ser Paulo. Era tudo errado. E de frente com seu inimigo. Andar com Deus é assim. Deixar tudo é de fato deixar tudo. Não tem ninguém mais importante para você do que o seu Deus. Seu filho não é mais importante para você do que o seu Deus. Seu marido não é mais importante para você do que o seu Deus. Sua casa não é mais importante. Seu dinheiro não é mais importante. Nada seu é mais importante do que o seu Deus. Isso é deixar tudo. Pedro falou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que haverá para nós? Jesus disse: olha, no meu reino vocês vão assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E como é que vai ser esse julgamento? Quando eu chegar, eu não vou nem passar por Jesus, eu vou passar pela fila dos heróis da fé. E eu vou dizer assim: Jesus, lá eu deixei de fumar. E Pedro falou assim: e eu fui crucificado de cabeça para baixo, por causa do amor dele. Aonde fica a minha renúncia? Paulo falou assim: eu era fabricante de tendas, eu era rico, eu era próspero, eu tinha um negócio muito bom, e eu deixei tudo e fui seguir Jesus. E eu falo: poxa, não dei conta de deixar nada. Deixar tudo não é que você vai abandonar pai, não é que você vai abandonar a mãe. É aqui dentro de você, não tem ninguém mais importante do que Jesus. Não ponha sua esposa aí não, porque ela não é eterna fisicamente, ela é eterna espiritualmente, mas ela morre e aí você morre com ela. Vou fazer uma perguntinha muito básica. Se Jesus voltar, você fica cuidando da sua empresa? Se Jesus voltar, você fica cuidando da sua igreja? Se Jesus voltar, você fica cuidando dos seus negócios? Se Jesus voltar e a sua esposa não for, você fica com ela? Seu marido. Se Jesus voltar e seu marido não for, você fica com ele? Eu já sei a sua resposta. Não fica, não. Se falar Deus bem, até aqui foi legal, foi muito bom, mas agora eu estou partindo. Então por que, já que você disse com a boca que é capaz, se Jesus voltar, você deixa tudo para subir com ele? No arrebatamento da igreja, você deixa tudo para subir com ele? Por que, que você não começa a deixar tudo? Como é que deixa? Não coloca mais importante do que o seu Senhor aqui dentro de você. É Deus é que te dá força para todas as coisas. É Deus é que conduz você. E Ele tem uma promessa para você que deixa tudo. Em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, e coloca Ele em primeiro, Ele tem uma promessa para você fantástica. Mas é fantástica. Ele falou assim, olha só, olha a promessa dEle. Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, diga comigo, seguistes, vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí ele vai mostrar o que é deixar, porque tem gente que acha que deixar o cigarro fez uma vantagem. Olha o que é deixar, verso 29, e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Deixa de ter as coisas em primeiro lugar, que Deus dá 100 vezes mais do que você deixou. E deixar isso aqui, entenda em nome de Jesus, abra sua cabeça para você entender isso aqui. Deixar não é que agora eu não quero mais pai, não quero mais mãe, não quero. Não, deixa eles ser abaixo de Jesus na sua vida. Jesus é o primeiro em você. Deus é o primeiro, porque Ele vai ser o primeiro de todo jeito mesmo. Na hora da nossa morte, amém? Eu já fiz muita oração para a gente que está morrendo. A primeira coisa que eles falam é Deus, 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 Deus. Então por que não Deus? Enquanto está vivo, tudo que você deixar em segundo plano, que não consumir a sua vida. Veja, você está enganado, deixando coisas consumir sua vida. Você está enganado, deixando objetivos consumir sua vida. Você está enganado, colocando a sua empresa primeiro do que você mesmo, seus negócios primeiro do que você, seu trabalho primeiro do que você, seus filhos primeiro do que você, tudo que você está colocando primeiro do que você está colocando primeiro que Deus também. Porque amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo do jeito que você ama você. Então parte a partir de você. E quando você ama você de verdade, tudo que você quer é entregar você para quem pode cuidar de você melhor do que você. Você está entendendo? Essa entrega de ter Deus como o centro das suas atenções. Quem já apaixonou aqui, levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem está apaixonado? Ah, isto. Quando você apaixonou pela sua esposa, eu vou falar do marido, porque do meu caso, do homem. Quando você apaixona pela mulher da sua vida, a primeira coisa que você começa é ser mais zeloso. Antigamente, quando você não é apaixonado, você nem liga se você tem chulé, nem liga se está cheirando ou não está cheirando. Mas quando o cara apaixona, filho, ele começa a ter tanto zelo. Se ele tem barba, a barba dele é paradinha. Se ele não usa barba, ele é raspadinho. O perfume, ele muda até a marca do perfume. Ele quer colocar uma roupa bonita, um calçado bonito, porque ele está apaixonado e ele quer impressionar. Então ele fica parecendo aquele peru dentro do quintal. Tuf, tuf. Ele está apaixonado. E quando ele está apaixonado, filho, é fácil demais você ver alguém apaixonado. Ele fica bobo. Ele fica assim. Você só casou, filho, porque você apaixonou, senão você não casava de jeito nenhum. Ou a não ser que o sogro era brabo, aí você casou. Mas se o sogro não foi bravo, foi amor. Tinha amor nessa parada aí. E quando você está amando, você coloca aquela pessoa amada como centro da sua atenção. Pensa nela, sonha com ela, respira ele. A mulher vai no cabeleireiro, o cara quase arranca a cabeça dela. Vai um dia, vocês homens, no salão levar sua esposa. Fih, para ela ficar bonita, o trem, em primeiro lugar, que é caro. Em segundo lugar, porque os caras passam um trem quente e vem torcendo, e puxa cabelo, e puxa cabelo, e puxa cabelo. E sem falar numa depilação, filho, num negócio de cera. Você está doido? Sofre demais. Mas tudo aquilo é suportável, porque ela quer ficar bonita para a pessoa amada. Ela só pensa no homem, no marido dela, ou no namorado dela, ou no noivo dela, porque ela está apaixonada. É isso que eu estou dizendo para você. Quando você está apaixonado por Jesus, você não passa uma hora sem pensar nele. O negócio é paixão para valer. Nada para você é mais importante do que ele. Ele começa a ser o centro das suas atenções. Você pode não orar uma hora, mas você não passa uma hora sem orar e sem dar uma descarga. Igual aqueles caminhão, sabe? Aqueles caminhão que enche de ar, daqui a pouco vai enchendo, 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 e faz... Quando você anda com Deus, você vai enchendo de Deus, enchendo de Deus. Daqui a pouco você está lá no meio do trânsito, você levanta a mão para cima, glória a Deus. Para você não explodir, porque você está tão cheio. Eu te amo, Jesus, do coração, que você está apaixonado. Tudo para você está ficando em segundo plano. Jesus está sendo o centro da sua atenção. E aí você está deixando tudo. A sua esposa não é mais importante. Seus filhos não é mais importante. Seu trabalho não é mais importante. Nada é mais importante. Deus vai tomando o centro da sua atenção. E sendo o primeiro, ele falou para você que deixou tudo e me seguiu. Você vai ter 100 vezes mais. De tudo que você renunciar por mim, eu te dou 100 vezes mais. Por isso que eu quero incentivar você a se encher de Deus. Só que quando você começa a se encher, não tem muita graça. Mas se você começar a dizer, eu te amo Jesus, porque você não amava sua esposa quando você conheceu ela não, filho. Você estava bem intencionado com ela, você levou flores para ela, você pode ver que as flores acabou, é difícil chegar um buquê de flor. Só no dia das mães, no dia dos namorados, mas antigamente você levava um buquê de flor para ela. Aí você começou a dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. De tanto você falar, você acabou apaixonado e casou com ela. De tanto falar, eu te amo, porque o primeiro te amo não foi verdadeiro, é falso. Mulheres que estão aqui, se você nunca ouviu um homem dizer eu te amo para você, quando ele fala eu te amo, não confia no primeiro eu te amo. Fala, esse negócio tá? Esse buquê de flor aqui, o que, que tem atrás desse buquê de flor? O que tem atrás dessa gentileza? Mas de tanto o homem falar que ama, ele passa a apaixonar por ela, porque ele falou com a boca e ele começou a acreditar. Então começa a falar, eu te amo Jesus na hora que você está tomando banho, eu te amo Jesus no trânsito, eu te amo Jesus quando levanta, eu te amo Jesus quando deita. Daqui a pouco você está deixando tudo em segundo lugar, e ele é primeiro na sua vida, aí 100 vezes mais, ele vai te dar uma mulher que vale por 100, filhos que vale por 100, casa que vale por 100, empresa que mais 100, tudo ele multiplica, porque você está colocando ele no centro, no lugar dele. Que ele é majestade, ele precisa de um trono. E dentro de você tem um trono que, se ele não tiver, vai ter coisas. Olha o que ele está falando. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Como é que um último faz primeiro? É aquele que renuncia. Ame sua esposa, ame o seu marido, ame a sua empresa, ama a sua casa, mas não ama nada acima de Deus. A hierarquia certa é: ama a Deus, ama você e ama o próximo. Você entende isso? Você está vendo por que as coisas não dão certo? É porque a gente ainda não colocou Deus no lugar certo dele. E se ele não estiver no centro da tua vida, ele não pode ser o seu provedor, aquele que te sustenta, aquele que faz criar na tua vida sem a força bruta. Amém?
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.